Hello and welcome. You are listening to the official podcast of the English Experts Community.
Olá, amigos do English Experts. Aqui é Alessandro Brandão, de Montes Claros.
E eu sou o Daniel Bonatti, falando de São Paulo.
Hoje o nosso bate-papo é sobre como o idioma define a nossa forma de pensar. Será que quem fala inglês ou qualquer outro idioma pensa diferente? Interessante a questão, né? Prepare aí o headset e aproveite. Hoje eu queria dar um recadinho aqui, começar o podcast dando um recadinho para vocês, ouvintes. Eu sei que tem muita gente que ouve o English Podcast pelo iTunes, só que ainda não foi lá e não avaliou o English Podcast. É muito importante para a gente, para divulgar o nosso podcast. Você sabe que o iTunes é a ferramenta mais importante hoje para a divulgação de podcasts. Então, quem puder e estiver lembrando, estiver ouvindo aí no iTunes, vai lá. E dá uma avaliada que isso vai ajudar muito. E também, quem não ouve pelo iTunes e gosta do English Podcast, por favor, curta o podcast, o post, compartilhe aí com os amigos nas redes sociais. Para quem não sabe, um programa desse tipo aqui demora entre pauta, concepção da ideia. A gente gasta 18 horas para produzir um podcast desse. E o último, por exemplo, com a Rachel, que teve coisas adicionais como transcrição, tivemos também a legenda do podcast no YouTube e várias outras coisas, eu fiquei uma semana trabalhando naquele podcast. Então, para levar um conteúdo de qualidade, gasta tempo e quem puder valorizar e compartilhar e ajudar aí, a gente agradece demais. E um outro recadinho aqui para vocês é que muita gente pergunta nos comentários sobre links que a gente discutiu durante o programa. Gente, todos os links que a gente discute no programa, até mesmo para a gente não ficar chamando o tempo todo, falando links no áudio, todos os links estão no podcast, no post do podcast. Links discutidos nesse podcast estão todos aí. Então aqui já terminamos os recadinhos. Hoje estamos aqui com o meu amigo Daniel Bonatti.
That's me! De novo!
Daniel, muito bom conversar com você novamente. E olha que interessante, cara. Depois que eu ouvi aquela entrevista que você deu há algum tempo, né, no Talk to Brazil, eu incluí aquela entrevista na minha rotina de listening. Uh-huh. E de tanto ouvir o apresentador lá falando Daniel Bonatti, toda vez que eu lembro de você, vem Daniel na cabeça. Eu só lembro de Daniel, cara.
Ah, legal. Aquela entrevista é longa, hein? Então você anda se dedicando bastante aos estudos.
Sim, é aquele muito bacana. E aprendi muita coisa com você lá. E como você fala muito de TI, né, da área de tecnologia, você também tem muita experiência nessa área. Para mim foi muito válido, está sendo muito válido, eu sempre ouço. Muito bom mesmo.
Legal, ficou feliz em saber.
E seja bem-vindo novamente aqui. Welcome back.
Thank you. My pleasure.
Show me. Indo direto ao ponto aqui do nosso tema de hoje, eu acredito que o nosso cérebro ele funciona diferente dependendo do idioma que a gente fala. Por exemplo, uma pessoa que fala português não pensa da mesma forma de um italiano, de um alemão, de inglês. Por exemplo, de um asiático, de um japonês, o pessoal lê ao contrário, cara. Não tem como você pensar que a formulação do pensamento é igual, né? Então, cada idioma realmente influencia demais nisso. A Rosana Herrmann, blogueira, jornalista, ela deu uma palestra no TED há algum tempo, onde ela fala bastante sobre isso. Inclusive, é um post muito comentado aqui, onde tem um vídeo dela. Bem interessante. Como é que você vê isso aí?
Olha, eu concordo, assim. Eu acho que cada língua, cada cultura tem as suas particularidades. E isso leva a pessoa que fala um certo idioma, ela pensa de uma outra forma, sim. Na verdade, já li alguns artigos sobre o tema e eles falam que isso essas perguntas, tipo, a forma que nós o idioma que nós falamos muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, é uma pergunta que já se faz há muito tempo na área de linguística. E eles acham que às vezes é uma pergunta do tipo ovo e galinha, né? Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? E não chegaram a uma conclusão ainda específica, final, definitiva, mas que há vários estudos que mostram que sim, a língua que falamos influencia no comportamento e vice-versa, né? A cultura do país, da língua, influencia nas palavras que são utilizadas, no vocabulário que é formado. Quando eu morei nos Estados Unidos, um exemplo que ilustra bem legal aqui é a forma de pensar, como você estava falando, né? Os norte-americanos, eles estão muito acostumados a se localizar pelo norte, sul, leste, oeste, né? Você pode ver que quem já se deparou aí com os endereços nos Estados Unidos, às vezes você tem um endereço que é lá 1500 East, 240 West, né? Quer dizer, North. Eles têm as coordenadas lá e algumas cidades são só por números e os pontos cardeais. Então você vai se localizando e acha a casa da pessoa assim. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu demorei um pouquinho para pegar esse jeito. Não é uma forma fácil, sabe, de você pegar. O brasileiro fica meio perdido para achar esses, né? Até que você comece a entender a estrutura dos endereços, de como eles se localizam. E é muito interessante porque eu morei lá um tempinho na cidade de Salt Lake City, que é a capital do estado de Utah, né? E eles têm lá as Montanhas Rochosas, né? E eles usam as Montanhas Rochosas como ponto de referência para eles se localizarem, né? Então, as Montanhas Rochosas para eles está no lado leste, que é o East, né? Então, era muito engraçado porque depois de um tempinho você já começa a pegar esse jeito. Quando eu pegava a freeway, né, estava dirigindo e eu via as montanhas à minha esquerda, eu já sabia que eu estava descendo para o sul, né? Eu estou indo para o sul porque a minha esquerda é o leste, né? Então, se eu estou... Se elas estão, você está à minha esquerda, eu estou descendo para o sul. Se a montanha está do meu lado direito, eu estava subindo para o norte, né? E o east é justamente o lado onde o sol nasce. Então era justamente onde as montanhas estavam localizadas.
Legal, cara. Isso, aqui a gente não tem essa cultura. Imagina que tem um ladrão do lado do edifício lá. Atenção, atenção, o ladrão é sujeito... suspeito no lado leste do edifício.
Ah, a gente vê isso,
imagina,
no filme direto.
Né? Pois é. Se aqui, sem essa complicação toda, o cara já vai embora, a leste
Meu
do edifício,
amigo.
Já foi há muito tempo, né?
Já era. A gente vê isso no filme direto, né? Os policiais se comunicando lá de fora ali, né? O suspeito saiu correndo pelo lado leste do edifício, né? Pô, se fosse aqui no Brasil, meu, até os caras chegarem no lado leste do edifício, o cara já estava em casa tomando um café e assistindo a perseguição dele ao vivo no Cidade Alerta.
Com certeza.
Ainda um pouquinho sobre essa localização, né, usando os pontos cardeais, eu achei um videozinho aqui legal, não sei se você quer incluir no podcast aí.
Manda ver, coloca.
É um videozinho no YouTube que é feito para educação de crianças na Índia. Então, vocês vão perceber que o sotaque é indiano no inglês, né? Mas está bem claro, está bem legal o videozinho. E mostra, eles estão ensinando os pontos colaterais, na verdade, que não é norte, sul, leste, oeste. É o sudeste, sudoeste, nordeste e noroeste. Uhum. Né? Mas o videozinho é muito didático e mostra as crianças aprendendo a se localizar com esses pontos cardeais. E aqui no Brasil a gente nem estuda esse tipo de coisa. Localização física, geográfica, na cidade, né, no nosso ambiente, com os pontos cardeais, a gente não aprende isso. Né? Não é parte da nossa cultura. Né?
Não é que a gente não está criticando a nossa cultura. Não está errado isso. É simplesmente uma coisa que a gente não
diferença.
Usa.
É uma diferença. Então, como o tema do podcast aqui é a reprogramação da mente, né, para a gente aprender e falar o idioma com fluência, eu acredito que essa reprogramação ela se dá com a nossa exposição ao idioma. Não tem uma regra ou uma fórmula para a gente reprogramar a mente. É se colocando exposto ao idioma e aprendendo a cultura e fazendo, como eu sempre digo, a gente não faz a tradução das coisas, a gente faz uma associação, né, do que nós estamos aprendendo e vendo que se usa naquele segundo idioma, no caso o inglês, com o que nós usamos aqui em português. Posso dar um exemplo?
Vamos.
Né? Um verbo simples. Né? Vamos começar com um exemplo bem simples. O verbo ter. Né? Nós usamos o verbo ter em português para falar sobre idade. Né? Então, por exemplo, eu tenho 30 anos. Agora, em inglês não se usa o verbo ter. A gente usa o verbo ser.
Ser. Né, eu que é o sou famoso... 30 anos.
Exatamente, que eu sou 30 anos. Que eu, na minha humilde opinião, até faz mais sentido, né? Você, naquele momento, você está 30 anos, né? Uhum. Então, em inglês é I am 30 years old e não I have 30 years old.
Exato.
Que, no caso, é um erro que muitos brasileiros cometem por causa do verbo que se usa no português, né? É, então, a gente tem... então, como fazer isso? A gente não tem como traduzir, a gente não tem uma regra para identificar quando trocar o have pelo to be. É simplesmente conhecer a diferença, né? E entender que inglês é um outro verbo, né? que se utiliza para esse caso. Em contrapartida, quando a gente fala de febre ou gripe, acontece exatamente o contrário. Você já percebeu isso?
Eu estou com febre. A gente fala assim, né?
Exatamente o contrário. Aí muda, inverte os papéis. Em português, a gente vai usar o verbo estar, e não o verbo ter mais, como eu tenho 30 anos, né? Vai usar o verbo estar. Eu estou com febre ou eu estou gripado, correto?
Certo, certo.
E em inglês, já muda para o verbo have. Inverte-se os papéis, né? I have a fever ou I have the flu, dizendo que está com febre ou está com gripe. Então, não faz sentido, não tem uma regra. É simplesmente conhecer essas diferenças.
Com certeza. Eu lembrei aqui também do vídeo da Rosana, do TED da Rosana que a gente citou logo no início. Ela fala uma parte lá do francês. Por exemplo, para se dizer 80 em inglês, se diz 80. Eu nem sei francês, mas vamos lá. 80. 81. 80 é 4,20, né?
Uh-huh.
81. 81. No, aí você vai, 2 e 91, 91, 11, 4, 20 e 11, cara, é loucura isso pra gente, mas pra eles faz sentido, fazer o quê, né?
Pois é, cara, olha, eu não falo nada de francês, é zero, mas o seu sotaque ficou bonitinho, viu? Acho que você falou direitinho. Como é que é? 80.
80, bonito,
olha,
né?
Bonito, mas fez biquinho aí, né?
Tô aprendendo.
Ficou fantástico, mas é verdade, é uma outra estrutura, né? Você vai falar 80, você vai falar, né, em 4 vezes 20, 91 é 4 vezes 20 mais 11, né? É muito engraçado isso aí, né?
Como a cultura influencia, né? Alguma coisa aconteceu, não sei a história, mas alguma coisa aconteceu para eles usarem esse 20 assim como uma base, né?
É, exatamente. A Rosana, nesse vídeo, ela comenta que tem o pessoal da conta dos 5, dos 10, dos 12, dos 20, né? Os 10 seriam os 10 dedos da mão, né? O 12 por causa do relógio, o 20 que seriam os dedos dos pés e das mãos. Enfim, tem todo um contexto histórico, né?
I know Kung Fu. Show me. Eu lembrei também de você, uma dica que você deu recentemente, agora já mudando um pouco de tema, é sobre a estruturação das frases no inglês. No português, a gente tem aquele costume de começar a frase com verbo. Em inglês, já não é tão comum, fica uma coisa estranha, né? Você citou alguns exemplos de umas frases, eu gostaria que você desse essa dica aqui para o ouvinte aqui do English Podcast.
Ah, sim. Essa dica, Alessandro, eu dou, é uma dica de ouro, que eu costumo chamar, eu sempre passo para os alunos, para o pessoal ter essa dica, sei lá, fazer um quadro, colocar na parede, ficar olhando toda hora para essa dica, porque ela é muito, muito importante para estruturar as frases em inglês, que é uma das grandes diferenças das frases de inglês para português. Em português, a gente começa muita frase com verbo, muita. Por exemplo, o Alessandro, ligou um cliente para você aí hoje de manhã. É muito comum a gente ouvir isso, não é?
Sim.
A gente está começando a frase com o verbo, ligou um cliente para você, né? Começando com o verbo ligar. Em inglês, a gente não faz isso, você não começa a frase com o verbo.
Lembrando claro, que isso é o informal, né?
Exatamente, com raras exceções, né? Pode ser que tenha alguém que venha falar, não, começa assim, né? Começa assim. Alguns casos bem raros, manchete de jornal, você vai falar, morreu fulano aos 40 anos, né? Pode usar, mas é muito, muito mais raro, né? Na linguagem falada, informal, você não vai usar frases começando com verbo, muito, muito raro. Então, em vez de você falar, ligou um cliente para você hoje de manhã, a melhor opção seria o quê? Vamos lembrar daquela estrutura que eu acabei de recomendar? Sujeito mais o verbo mais o complemento, que é o famoso sujeito e predicado, né? Então, ficaria assim, Alessandro, a client called you in the morning. Ou some client called you in the morning. Se for indefinido. Tipo, ó, algum cliente ligou para você hoje de manhã.
Certo.
Então, eu tô começando a frase com o verbo. Então, vamos pensar primeiro de quem que eu tô falando. Pensa primeiro na pessoa que você está falando. É o sujeito da frase. Então, one client ou a client called you this morning. Então, um cliente te ligou essa manhã e não ligou um cliente para você essa manhã. Né? Por exemplo, ó, chegaram os gringos aí. Outra frase muito comum, né? Você não vai começar com o verbo, a frase com arrived, né? Como todo mundo ia pensar. Ficaria de... Bom, vamos dizer que os gringos seriam os clientes, tá? Só para facilitar. Então, the clients arrived. Ou the clients have just arrived. Né? Os clientes acabaram de chegar. Então, pensa sempre no sujeito em primeiro lugar.
Se você começa com o verbo, a pessoa que está ouvindo, que está acostumada com o inglês, já vai estranhar de início, né?
É, vai.
Vai entender, pode ser que entenda, mas ela vai estranhar aquela formulação da frase.
Eu até, nesse caso, eu duvido que entenda. Pode causar, tem grande chance de causar uma confusão na pessoa. Ela vai te perguntar alguma coisa para esclarecer. É, exatamente. Tem caso que, você fala errado e a pessoa entende e acha estranho. Nesse caso, eu acho que nem entenderia. Ficaria no ar mesmo. Ela ia falar, called a client this morning. Ela ia falar, tipo, quem ligou? Né? Porque se você começar a frase com o verbo called a client this morning, ela vai achar que está faltando sujeito. Foi alguém que ligou para o cliente.
Ah, sim.
Uhum. Entendeu? Então, ela vai perguntar para você, who called the client? Mas você quer dizer que foi o próprio cliente que ligou. Então, the client called. Vai causar uma confusão, sim.
Olha que interessante. Essa dica foi uma das que você deu lá na imersão, que eu achei realmente muito válida. Tem um vídeo também, quem quiser pode conferir aqui no post, tem o vídeo, que o Daniel dá essa dica em detalhes aí, muito bacana, o vídeo lá do Help. Cadê o sujeito?
I know Kung Fu.
Show me.
Os ingleses, por exemplo, eles têm muito costume de transformar substantivo em verbo, né?
Uhum.
A gente tem até uma colaboradora aqui, eu não vou citar o nome dela porque eu não pedi permissão, mas ela tem um marido inglês e ela chega do trabalho, ela usa o fórum English Experts nas horas vagas, ajuda demais, é uma das grandes colaboradoras nossas aqui, e ele chega para ela, ele é inglês, chega para ela assim, you are English Experting. Certo aí, Daniel, a pronúncia?
Ficou legal.
Ele transformou o English Experts num verbo. Quer dizer que ela está lá usando o English Experts, English Experting.
É, pode
como
ser.
É que é essa pronúncia aí, primeiro, antes de qualquer coisa, como é que é a pronúncia aí quando a gente muda o sujeito para o verbo, como eu disse aqui?
Olha, nesse caso você falou English Experting, estaria certo. Né? Assim como você podia falar também English Experting, né? Mas eu preferiria a primeira opção por causa daquela regra que a gente tem quando a gente pega um substantivo, quer dizer, e transforma ele em verbo, a pronúncia muda. Vamos pensar na palavra presente, né? Que fica present. Se você fala, oh, I have a present for you, a pronúncia da palavra present está certo porque é um substantivo. I have a present for you. Agora, se você pegar essa mesma palavra present, você pode transformar ela num verbo, que significaria, nesse caso, apresentar. Então, se eu disser para você, eu vou apresentar a solução para vocês, I will present the solution to you. Então, a mesma palavra pode ter a pronúncia present e present. Né? Então, no caso do experts, é um substantivo. Expert é um especialista. Né? Agora, como você está transformando num verbo, eu acho que até caberia você colocar experting, né? Se for um verbo, mas... como o verbo não existe, e essa é uma liberdade, né, de linguagem, você pode utilizar tanto English Experting ou English Experting para se referir ao verbo.
Aconteceu com a palavra Google, né, que é de tão importante, virou um verbo.
Um verbo,
né?
Um verbo. Exato.
E só para quem está no básico aí, o que a gente colocou aí no final foi aquele gerúndio, o ing.
Porque você está... tratando aí de um verbo, né? Então você coloca o ing como se fosse num verbo de ação contínua ali.
Daniel, tem aquela outra dica sua também, quando você vai dar uma opinião em inglês, né? Uhum. Parece que tem alguma coisa que muda ali a ordem com relação ao português.
Exatamente. Essa é um exemplo de estrutura que muda completamente quando você vai dar sua opinião, principalmente de forma negativa. Então, é engraçado. Vai ilustrar bem o ponto que esse ponto nosso de hoje de reprogramar a mente, né, para entender as diferenças. Por exemplo, quando você vai dar uma opinião negativa sobre algo, você quer dizer em português, eu acho que isso não vai funcionar. Então, a gente tem assim, em português a gente tem um afirmativo, eu acho, e depois um negativo, que não irá funcionar. Em inglês, eles não usam essa estrutura. Eles começam com I don't think it will work. Então eles dizem, eu não acho que isso irá funcionar. Em vez de dizer, eu acho que isso não irá funcionar. Então você veja que eles invertem o negativo e o positivo, né? Por exemplo, se você quiser dizer para mim agora, ó, eu acho que não vai chover. A primeira escolha nossa seria exatamente do jeito que a gente fala em português, né? Eu acho que não vai chover. I think it will not rain. Ou I think it won't rain. Mas se você pegar 10 gringos, 10 nativos, e pedir para os 10 falarem essa frase, pedirem para eles informarem, colocarem essa informação para você, provavelmente dos 10, todos os 10 vão dizer I don't think it will rain, né? Para dar essa opinião de que eu acho que não irá chover. Então é uma coisa que eu ensino também, quando você vai dar a sua opinião negativa, você sempre coloca o negativo primeiro, I don't think, e o resto da frase vira afirmativo. Então, por exemplo, eu acho que eu não vou viajar esse final de semana. Você está conversando com seu amigo e diz que acha que não irá viajar no final de semana. Então a frase ficaria, nah, I don't think I'm going to travel this weekend. Entendeu? Em vez de falar, I think I won't travel this weekend. O que gramaticalmente está certo, mas não seria a primeira escolha de um gringo.
Daniel, e com essa dica a gente fecha o podcast de hoje. A gente vai voltar a abordar o assunto no próximo episódio do English Podcast. Muito obrigado por enquanto. Como eu já disse aí, para quem está ouvindo, curta, compartilhe, ajude aí o English Podcast. Daniel, muito obrigado por enquanto. A gente volta a conversar na próxima semana.
Ah, eu agradeço muito aí o convite. Foi muito legal participar de novo e aguardo a próxima chamada. É isso aí, eu sou o Daniel Bonatti e você me encontra no liveenglish.com.br.
E eu sou Alessandro Brandão e você me encontra no englishexperts.com.br. Gostou? Avalie no iTunes, compartilhe no Face, envie para um amigo ou participe também nos comentários lá no blog. Obrigado por ouvir o English Podcast e até a próxima.
Podcasts by EnglishExperts.com.br